CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
Olá, eu sou a Dalgisa Peixoto Ribeiro, sou editora associada de cadernos de saúde pública e hoje, nesse episódio do Entrevista com Autores, estamos trazendo um tema relevante, atual, que é o da violência nas escolas brasileiras. Esse ambiente que está diretamente ligado ao acesso a um direito fundamental que é a educação, que por sua vez impacta no acesso a todos os demais direitos. Quando falamos desse tema, é bom lembrar que a violência ela pode ocorrer contra a escola, mas também pode acontecer do próprio ambiente institucional, né? E aí a gente está falando de violência simbólica, e também nas relações interpessoais que se dão nesse espaço entre os diferentes atores escolares. Hoje eu estou aqui com o Lucas Jural, que é um dos autores do artigo Epidemia de Violência nas Escolas Brasileiras e os Efeitos na Saúde dos Sobreviventes, uma perspectiva a partir das experiências adversas na infância. Lucas, bem-vindo. Eu quero começar o diálogo com você falando um pouquinho, né, do conceito que vocês elegeram para abordar esse tema da violência nas escolas, que é o conceito experiências adversas na infância, que eu acredito que é muito pertinente quando se pensa em saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. Então, eu queria começar, né, te provocando um pouquinho. Quais são os impactos dos ataques violentos em escolas nos sobreviventes?
Olá, Dalgisa. Primeiro, dizer que é muito bom estar aqui com você e com a equipe de Caderno de Saúde Pública. Esse modelo que a gente escolheu das experiências adversas na infância, né, ele surgiu, ele eclodiu em 1998, mais ou menos, com um estudo grande de um pesquisador norte-americano, que é o Vincent Felitti. E aí, nesse estudo, eles avaliaram a associação entre abuso infantil e de um lar disfuncional, né, de disfunção doméstica, com a causa de morte, as principais causas de morte ao longo da vida adulta. Então, ele pega uma experiência que foi vivida na infância e na adolescência e associa com doenças crônicas, principalmente, ao longo da vida adulta. E aí, de lá para cá, muito se evoluiu sobre o estudo desses ACEs, né, como isso tem sido chamado nos estudos, mas principalmente nos países desenvolvidos. Então, a gente tem pouca informação sobre isso, poucos estudos robustos nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Mas o que tem mudado de lá para cá é a inclusão também da violência na comunidade, né, de experiências adversas na infância relacionadas à comunidade em que essa criança ou adolescente está inserido. E aí, nessa variável, a gente consegue mencionar a violência na escola, porque é um espaço de construção social em que a criança passa a maior parte do tempo da vida dela. E aí, se a gente parar para pensar, sobretudo nos casos de extremas magnitudes, né, presenciadas por bebês, por exemplo, que estão ainda no estágio inicial do desenvolvimento, os mecanismos de saúde e doença eles vão ser mais agravados, para consequências também ao longo da vida, não só na infância e na adolescência. E aí, o que explica esse mecanismo é algo muito complexo e alguns autores pautam isso a partir do estresse tóxico, por exemplo. Então, se a gente observar alguns casos que aconteceram em 2003 em creches, por exemplo, com assassinatos de bebês de 3 ou 5 anos de idade, esses impactos ao longo da vida eles podem ser muito severos, não só para a saúde mental, mas também para algumas variáveis de desenvolvimento dessas crianças, o desenvolvimento mesmo estudantil, mas também as funções executivas. E aí, se isso for associado com outras variáveis, né, com outros domínios, e acúmulo de experiências adversas na infância, também para o desenvolvimento de doença crônica, doença autoimune, ou algumas disfunções até metabólicas também. E existem, na verdade, outras questões também associadas ao apoio social que a família vai ter para essa criança. Então, se você consegue, por outro lado, apesar dessa adversidade, você tem uma fonte de apoio social e você consegue controlar um pouquinho as consequências desses ataques.
É interessante quando você fala dos acúmulos, né, das experiências adversas na infância. E aí eu fico pensando assim, a partir disso que você trouxe do apoio social, da abordagem, né, quando acontece, ou de prevenção. E aí no artigo vocês, né, trazem, os autores trazem um pouco o que a gente chama de prevenção primária e prevenção secundária da violência. Quando vocês falam, né, dessa abordagem preventiva, que deve envolver os múltiplos atores, enfim. E quando vocês falam também da questão da redução de danos dessa violência. Então, eu queria te perguntar assim, quais as perspectivas nesse sentido, quando a gente pensa no contexto da violência na escola, nas escolas, no contexto brasileiro?
Eu acho que para a gente pensar essas formas de prevenção, tanto a nível primário quanto secundário, a gente precisa pensar como você abordou no início da sua fala, falando sobre as formas de violência. Você tem a violência contra a escola, por exemplo, a gente tem os casos que a gente viu em 2023, a gente viu muito isso, que são casos externos, né, em que um agressor externo ele invade esse espaço escolar e ele perpetua a violência ali, tanto seja pelo assassinato ou por alguns outros tipos de agressões. Mas a gente também tem os episódios de violência que eles já surgem dentro da escola, tanto do aluno contra o aluno, do aluno contra o professor, ou do professor contra o estudante também. E aí isso vai envolver não só os grandes ataques, né, que são ataques relacionados a séries de assassinato, mas também as ditas microagressões, né, como o bullying, a agressão verbal, a agressão psicológica. Então a gente precisa, na verdade, começar evitando essas microagressões, né? E aí, para que isso não desencadeie no futuro esses grandes ataques. Então, acho que de uma forma ampla, pensando nos graves ataques que a gente teve, por exemplo, em 2023, a gente precisa fortalecer as políticas nacionais de desarmamento, ou seja, a gente precisa ir ao contrário do que alguns momentos faltam, alguns países faltam, que é de incentivo ao armamento, a gente precisa desarmar a população, né? A gente vê que os casos, eles estão associados ao armamento irregular, né, desses agressores, mas a gente também precisa pensar em formas de evitar essas microagressões, como é o caso do bullying. E aí, se a gente parar para pensar, por exemplo, naquele caso de Realengo, em 2011, né, Realengo é um bairro que está localizado aqui na região oeste do Rio de Janeiro, em que um ex-aluno invade uma escola municipal 10 anos depois de ter estudado ali e ele assassina 11 adolescentes. E aí, depois, quando você procura a família, eles falam que aquele agressor ele teria sofrido sistematicamente, né, episódios de bullying, de agressão física naquela escola. E a gente também tem o caso da violência entre os alunos e dos professores contra os alunos também. A gente teve, ano passado, numa creche, uma professora que foi acusada de tortura contra uma criança de 5 anos. Então a gente precisa, na verdade, fortalecer esse espaço escolar para que as crianças saibam enfrentar essas adversidades e que elas fiquem fortalecidas para que elas não perpetuem esse ciclo de violência ao longo da vida, não só na infância, na adolescência, mas também quando se tornarem adultos. E fortalecer a saúde mental também dos professores, para que eles saibam lidar com essa adversidade que vai enfrentar no cotidiano escolar. E aí, para além disso, a fim ainda de evitar essas pequenas agressões, você precisa de ter secretarias que te deem suporte, né? Porque, assim, a violência na escola, ela não envolve só a educação, ela não envolve só a segurança, ela envolve também os órgãos de saúde, né? Existe, na verdade, um contexto muito multidisciplinar que faz parte de todos esses episódios. E você acolher essa pessoa, né? A criança e o adolescente precisa ver a escola como um espaço de acolhimento, né? E na verdade, quando isso acontece, existe uma disrupção, porque você vê que um lugar que deveria ser de segurança e desenvolvimento passa a ser um lugar de ameaça e de violência. Você precisa reconstruir o sentido de escola para essas pessoas, que são, na verdade, sobreviventes, né? Eles vivenciaram efeitos de grande magnitude.
Ótimo, Lucas. Eu gosto quando você fala do suporte multidisciplinar, né, que traz uma corresponsabilidade na atuação, em relação à violência na escola. Você trouxe um pouco, né, falando da questão dos sobreviventes, e aí eu queria te perguntar como é que a escola, então, pode atuar depois de um evento traumático, né? Como é que essa escola, ou como é que esse apoio multidisciplinar pode atuar na reinserção dos sobreviventes no ambiente educacional? Fico imaginando como é que deve ser retornar para a escola depois de um evento, de uma experiência, né, adversa, de um evento tão traumático quanto é uma violência na escola.
Eu acho que a reinserção desses sobreviventes é o ponto mais difícil disso tudo. E aí, na verdade, o que a gente tenta trazer no artigo é isso, né? Assim, existem pessoas que, infelizmente, foram vítimas fatais desses episódios, mas a gente também precisa pensar no quão gravemente vão ser as consequências, né? Quão graves vão ser as consequências para quem sobrevive a esses ataques, né? E aí, os sobreviventes não são só os estudantes, como também são os trabalhadores, né? Os profissionais que estão envolvidos na comunidade escolar. E aí, pensando no estudante, é claro que uma das ações primordiais é você fazer um fortalecimento psicológico e emocional dessas crianças e desses adolescentes. Como eu falei, houve uma disrupção de um espaço que deveria ser de segurança e crescimento para um espaço em que eles viveram potencialmente o momento mais traumático da vida deles até aquele momento, ou ao mesmo ao longo da vida. Talvez seja a violência, né, ou trauma maior que eles já terão vivenciado. É, mas, para além disso, precisa ser feito um fortalecimento pedagógico, porque todo o desenvolvimento cognitivo dessa criança, desse adolescente, vai ser influenciado, principalmente nas crianças mais jovens, principalmente nos casos dos bebês. Essas funções executivas também vão ser gravemente afetadas, mas a gente também precisa pensar em algumas alternativas, né, para reconstruir esse real sentido, do que é a escola. Então, você pode fazer uma alteração física, uma adaptação física na escola, incentivando, o desenvolvimento de atividades artísticas, culturais, atividade física, né? Você reconstrói esse sentido da escola e você também tenta recuperar a inserção para o profissional também de educação. Aquele é o lugar que ele passa boa parte da vida dele, né? Às vezes é um profissional que já está há 10, 15 anos na escola. E aí, como é que ele vai voltar para um ambiente em que os seus alunos, de quem ele também se sente responsável, né, sofrer um ataque, dessa magnitude. E aí, para além disso, a gente precisa, de novo, reinserir a família na comunidade escolar. Porque se a gente parar para pensar de novo nos ACEs, nessas experiências adversas na infância, a gente já sabe que existem consequências ao longo da vida adulta, também até a terceira idade, esse acúmulo de experiência adversa, esse acúmulo de estresse tóxico, mas a gente também já sabe o que que evita que essas consequências aconteçam, né? A gente está começando a saber, na verdade. E o apoio social e um lar fortalecido são fundamentais para que se diminuam esses danos. É, nesse caso, infelizmente, a gente não consegue prevenir que a violência aconteça, ela já aconteceu, mas a gente consegue evitar que ela seja uma determinação para uma saúde ruim para essas crianças, né? Fortalecendo a forma dela enfrentar essa adversidade que, infelizmente, ela já venceu.
Maravilha, Lucas. Quando você fala isso, eu penso assim, o quão é importante políticas públicas também para a formação dos professores, para lidar tanto na abordagem preventiva quanto também na abordagem aos sobreviventes, né? Porque muitas vezes professores também são sobreviventes. Então, quero muito te agradecer, Lucas, por esse nosso encontro aqui, para falar desse tema que eu acho que é fundamental e é tão relevante nesse momento de um contexto muito desafiador que a gente vive, nos dias atuais em relação à comunidade escolar. Para finalizar, eu queria citar Simone Assis e Nelson Mariel, que são autores de um capítulo no livro Impactos da Violência na Escola, Diálogo com Professores. Quando eles dizem que na reflexão sobre os esforços para o enfrentamento da violência, a gente precisa lembrar que o oposto dela não é não violência, mas sim inclusão na cidadania e a sua vivência plena. Acho que isso é fundamental nas nossas reflexões. Então, de novo, quero agradecer, Lucas, quero agradecer a equipe do Cadernos, um grande abraço e até o próximo episódio de Entrevista com Autores.
Entrevista com Autores é uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP da Fiocruz. Contamos com a colaboração de autores e do corpo editorial da revista. A apresentação é feita por Clara Rosa Guimarães e a edição é de Juliana Coelho.